Menina, passou, mas você tá lembrando, né?
Tô mesmo.
20 anos, minha filha.
20 anos.
20 anos.
Você acredita?
20 reais. Assim, todo mundo assistiu pela televisão, né?
É.
A queda das Torres Gêmeas
foi
no
marcante.
Dia 11 de setembro de 2001, em Nova York, nos Estados Unidos. E assim, velho, 20 anos é muita coisa. E muita coisa aconteceu depois disso, assim.
Pois é.
E muita coisa mudou por conta disso também,
por conta,
né,
disso também. Eu acho que... Eu lembro de, na época, todo mundo já tá falando do impacto, assim, do caraca, sabe? Assim,
uhum,
o maior acontecimento da história, lá, lá, lá. E acho que sim, mas acho que de fato foi, dava pra saber,
uhum,
que era um negócio significativo, impressionante, mas agora, olhando pra trás 20 anos, você vê como é o distanciamento histórico,
sim,
né? O que não faz. Dá pra olhar de um jeito que você fala... É...
Análises, assim...
E aí, muito, sei lá, bizarramente ou não, também os Estados Unidos acabaram de retirar, né?
Uhum,
as tropas. Do Afeganistão, então... Sem resolver.
Uhum.
Sem resolver nada. O Talibã voltou.
É tipo assim, eu pego meu banquinho e vou embora.
Aliás, já vai tarde, pelo amor de Deus. Tô sucateando o negócio aí.
Mas então, sobre esse aniversário de 20 anos.
Vamos fazer essa festinha. O que aprendemos?
Que não devemos derrubar prédios alheios. Por que que a gente aprendeu isso? E aí, como um dos pontos grandes dessa discussão, é que todas as questões de vigilância, de tecnologias relacionadas à vigilância...
Sim, a controle, né? Controle de dados, assim, tipo...
Tudo mudou. E o lance é assim, que quando as Torres Gêmeas foram atacadas, a gente não tá falando só de uma arquitetura atacada, de um prédio físico atacado.
É.
A gente tá falando do símbolo, né, financeiro de um país. Então, tem a questão da imagem, né, que é muito forte.
Isso foi muito forte.
Então... Nossa, o que tinha na época de, tipo, foto do skyline antes e depois,
sem
as Torres Gêmeas?
Não, eu vi que parece que depois o povo apaga digitalmente, inclusive.
Uh-huh.
Velho, sei lá, em filmes que foram feitos na época e hoje o povo tá apagando digitalmente. O negócio eu achei até meio estranho,
uh-huh,
assim. Que, ou então, coisas que não eram pra ter um marco temporal, vamos dizer, um Simpsons da vida.
Uh-huh,
aí eles apagam agora, porque...
Uh-huh.
Sei lá, porque o Simpsons podia ser hoje.
Entendi.
E hoje as torres não existem,
uhum,
mais. Então, velho, nesse aspecto, é muito marcante mesmo.
É muito.
Foi um ataque que foi muito certeiro. E, bom, eu vou poupar a piada infame. Mas, assim, ele mudou toda a regra do jogo e deixou manchou muito, eu acho, também a imagem dos Estados Unidos enormes e impenetráveis,
uh-huh,
assim, sabe? Tipo, imaculados.
Sim.
E é tipo assim, galera, olha o que eu consigo fazer. E aí...
Olha o que eu consigo fazer, sequestrar dois aviões.
Quatro, na verdade.
Quatro, porque a gente tá falando dois de Nova York,
Do de
né?
Nova York, é porque ainda caiu um em cima do Pentágono.
Uh-huh.
E um num campo, assim, na Pensilvânia, que...
Inclusive, uma das minhas preocupações na época foi... Meu tio morava do lado, assim, tipo, questão de, assim, 1 quilômetro do Pentágono.
Olha aí!
E aí, quando aconteceu, foi aquela coisa de não conseguir se comunicar com ele.
Ah.
Não era que nem hoje, que nem tem internet, não tinha WhatsApp.
Exato.
E aí, foi todo um negócio. Eu lembro que foi depois de horas que ele entrou em contato com a gente pra falar que tava tudo bem.
Cara, imagina.
Então, assim, foi uma parada que movimentou e, assim, não deu chance. Foi, tipo, certeiro. A gente bate, a gente derruba e acabou. Vocês não podem fazer nada.
Exato.
Agora é só esperar.
Exatamente.
Foi, tipo, assim... Velho, crime perfeito.
Exato,
né? Tipo...
Pois é, esse é que é o negócio. Eu fico de cara assim porque... É isso, mudou todo... Mudou o mundo dali pra frente. Toda a articulação política e de poder,
uhum,
e não sei o quê. Tudo isso mudou por conta desse ataque. E pelo que eu me lembro, a Al-Qaeda não era um grupo assim gigantesco,
uhum,
entendeu? Então você fala, gente, umas poucas pessoas pensaram, articularam e fizeram.
Uhum.
E assim... sabe?
E acabou,
e acabou, exatamente. É tipo, era meio que, não deu, quase que não deu chance de resposta. Ah, depois os Estados Unidos foram lá no Afeganistão, declararam guerra. Véi, beleza, mas agora a merda já tá feita.
É, tipo assim, derrubou, entendeu? Tá derrubado.
Tá derrubado, exatamente. Agora você lida com o buracão aí no seu centro financeiro.
Sim.
E aí, é isso, é muito, muito forte, assim,
é
né?
Muito forte. E aí, depois que isso acontece, eles falaram assim, porra, véi, a gente vai ter que olhar mesmo a vida dessas pessoas de qualquer jeito, porque a gente não pode deixar isso acontecer de novo.
É, porque aí o negócio foi esse. Quando, quando teve esse atentado e a Al-Qaeda sumiu, bom, primeiro que iniciou uma guerra. Uhum. Os Estados Unidos fizeram uma retaliação e, do que eu escutei agora recentemente, 20 anos depois, todo mundo falou justificado. Tipo assim, é motivo de guerra. Um país ataca o outro, então a gente, né, vai lá e dá o troco.
Uh-huh.
E foi o que eles fizeram. E aí, por causa disso, eles começaram com esse negócio também, tipo, a guerra ao terror. Quem lembra, né? Só quem viveu sabe. A guerra ao terror e nananana. E aí, como forma também de manter essa fachada, vamos chamar assim, essa imagem e tudo... Aí os Estados Unidos começaram a falar, terrorista não entra aqui! E aí a gente sabe também como é que foi, né?
Uhum.
Ah, como tinha sido a Al-Qaeda e os afegãos que tinham assumido, nananana. Aí era tipo assim, muçulmano árabe, terrorista.
Terrorista, vai bater em prédio, vai estourar bater em prédio, bomba.
Não vai entrar nos Estados Unidos. E aí, pra garantir que eles não estavam entrando infiltrados ou disfarçados ou qualquer coisa do tipo... Eles começaram a vigiar mais, a fazer um controle mais fino, entre aspas, dessas, não sei, dessas pessoas, né? Das pessoas em geral, assim.
É quando entra em jogo, todo mundo lembra das câmeras de calor, por exemplo, nos Estados Unidos, que aí é nos aeroportos, né? Que aí virou um bafão, porque era no sentido de segurança aparentemente o mais seguro, porque você tinha mais controle do que de fato a pessoa estava carregando ou não, ou qualquer coisa, mas ao mesmo tempo tinha toda a questão de privacidade, porque assim, dava pra ver a pessoa pelada, né? Então já, nossa, milhões de questões relacionadas a isso e a questão de preconceito que aumentou, tipo, disparadamente, que é isso, assim, agora assim, barba, cara de árabe... Não entra.
Nossa, eu lembro, eu já ouvi...
E se entrar, vai ter problema aqui dentro, que a gente não vai ser legal com você.
Exatamente. Tipo assim, eu já ouvi tantas histórias que era o pessoal falando, ai, se você vai tirar foto pro passaporte, tira a barba.
Uhum.
Ou então, olha, cuidado, porque você, dessa cor, sabe essas coisas?
Uhum.
Com essa cor de cabelo, com essa cor de pele, não sei das quantas, você toma cuidado de chegar de barba lá nos Estados Unidos, sabe? Uhum. Assim, e também começou aquele negócio da revista, lembra? Da escolha aleatória.
Sim.
A escolha aleatória. Aleatória pra fazer uma revista na pessoa no aeroporto. Ai, curiosamente, todo mundo que foi revistado usava um turbante.
Olha, nossa, só que coisa doida.
Que coincidência, né? Depois, aí, obviamente, também, eu acho que porque foi essa super ferida no ego dos americanos, eles falaram assim: não, mas a gente vai reconstruir. O George Bush, era na época, George Bush filho, fez um discurso falando, a gente vai, tipo, como se fosse assim, a Fênix, a gente vai ressurgir das cinzas.
Tá se achando o Japão, meu amor. Só Japão total, é Fênix, só Japão.
Total, e aí ele, tipo, falou, a gente vai reconstruir sim, a gente vai voltar mais forte, enfim, todo aquele negócio que eu acho que o momento um pouco pedia. Os americanos mesmo, eu acho que gostaram muito desse discurso, apesar do Bush ser o presidente... Bom, depois veio o Trump, né, gente? Mas vamos lá. Até essa época, o Bush era o mais controverso.
E antes dele era o pai dele.
Antes dele era o pai dele, pra você ver.
E quando o Bush tava falando dessa reconstrução, que nem... Não era uma reconstrução só arquitetônica, era uma reconstrução de a gente...
Imagem,
De imagem, de tipo assim, a gente se reergueu e não sei o quê. E essa, como essa nova imagem vai se dar, tipo, e se deu, que é interessante, porque... É isso, né? Você podia pegar aquele mesmo terreno, pipocar de prédio.
Sim.
Você podia fazer... Era tipo assim, tábula rasa, né? Mas aí tem toda uma construção de identidade do que era aquele local e tal. E essas construções eram uma construção imagética também, né?
Também. E aí o negócio é como também tiveram as mortes lá e tal. Então também não podia só... Exato, não podia só pipocar de prédio, porque... Pô, como assim? As pessoas perderam a vida, assim. Tinha, enfim, depois do 11 de setembro tinha fotos... muito impressionantes e muito horrendas também, né? Das pessoas caindo do prédio, isso a gente via na TV.
Sim.
As pessoas pulando da janela porque sabiam que não iam sobreviver e tal. Negócio... Então, sim, eu acho que tinha todo um reforço, assim, do poder, né?
Sim.
Do tipo, não vão conseguir... Vocês não vão me machucar, sabe? Assim?
Não passarão.
Antes do atentado... O terreno do World Trade Center ficava, né, em Lower Manhattan, que é bem no bico da península, assim. É uma vista muito privilegiada mesmo. Eu não acho que é à toa que o centro financeiro era ali. E ele olhava pro rio e tal, blá, blá, blá. Enfim, a Faria Lima deles lá. E como era também perto do rio e não sei o que, nananana, quem era dono do terreno era a galera que comandava os portos, que é essa Port Authority. Aí é Nova York e Nova Jersey. E aí eles que mandavam lá, o terreno era deles. E aí parece que tava dando uns problemas com dinheiro, sempre tem uns problemas com dinheiro.
Sempre, né?
E aí eles falaram, gente, a gente tá precisando juntar dinheiro, então vamos privatizar? Vamos privatizar essa galera aqui, o World Trade Center? Eu falei, beleza, então vamos. E aí fizeram o quê? Uma concessão. Só quero fazer um parêntese aqui pra entender concessão, nosso episódio do Anhangabaú, explica bem direitinho. Bem direitinho do nosso jeito.
É.
Essa proposta de privatização e era uma concessão por 99 anos.
A vida, né?
A vida. Porque americano pensa longe.
É.
Eles têm essa mania de muito e tal. Então era assim, beleza, vamos fazer uma concessão para 99 anos. Fizeram lá o leilão. Uma empresa ganhou, que era Vornado Realty Trust. E aí, na hora de assinar o contrato, a Vornado falou, não quero 99 anos.
Você é louco.
Você é louco. Quero 39. E aí a Port Authority falou, não.
Ou é 99 ou vaza.
Aí ele falou, vazo.
Eu me retiro.
E aí se retirou. E aí o Port Authority falou, nossa, ele pediu o blefe, né? A gente aqui blefando, ele pediu.
Aquele truquei errado.
Truquei errado, o bicho tinha um zap. E aí passou para a segunda proposta mais alta, que era Silverstein Properties. Beleza, aceitou. Assinaram o contrato.
Quando foi assinado esse contrato, Helena?
Julho de 2001.
Tipo, 2 meses antes.
Sim.
De cair. 2 meses. Aí foi aquela coisa,
sabe,
né?
Sabe aquele que era só o tempo do cartório autenticar?
Não, foi só o tempo de transferir a escritura.
É.
Aí foi isso. Aí na hora que Silverstein fala assim, agora é meu. Aí,
o time.
O terreno é meu. O terreno é meu.
E aí, como ele
e
falou...
E o pepino agora também é meu.
O pepino agora também é meu. E aí o negócio é esse. Como o terreno era dele, ele pegou e falou, gente, vamos reconstruir aqui então, porque agora eu estou perdendo o aluguel dessas salas, né? Perdendo o aluguel desses prédios, então preciso de mais prédios pra não ficar no prejuízo total. E aí queria construir. E aí o povo de Nova York tava falando, como assim? Você vai ficar atacando um monte de prédio comercial aqui? Você não tem respeito nenhum, não? Ficou nessa briga toda até que o governador de Nova York e o prefeito, o governador era George Pataki e o prefeito era o famosérrimo dos filmes e não sei o que, Rudy Giuliani. E aí eles fizeram essa Lower Manhattan Development Corporation, LMDC. Que era pra falar, isso aqui então agora a gente vai cuidar aqui, vamos fazer essa corporação e a gente vai cuidar da reconstrução. Beleza, vamos. Como eles tinham que cuidar disso, contrataram um escritório de arquitetura para fazer o plano diretor e a proposta de requalificação lá. Aí escolheram Bayer, Blinder e Bell. E aí, na hora que eles apresentaram o projeto, aí a LMDC pegou e falou, aqui, povo de Nova York, o projeto. E o povo falou, que grande merda.
Aquele, não vai construir essa merda aqui nem fudendo.
Nossa, mas nunca. Tipo assim, aqui é Nova York, você acha o quê? Tá me apresentando essa proposta meia tigela. Não vai.
Aquele, não representa.
Não representa. Aí teve arranca-rabo e aí eles falaram, beleza, então, gente, romperam o contrato.
Imagina a vergonha.
E o dinheiro, porque eu acho que com certeza o escritório também não topou sem receber, né? E aí falaram, então tá, vamos fazer um concurso. E aí fizeram um concurso.
E concurso a gente sabe que também é só lobby e bagunça, né?
E cara, esse não foi diferente.
Não, esse é bom.
Esse é bom, exatamente. Aí Tá, depois de um tempo lá, apresentaram 7 finalistas que eles escolheram. Isso, ah, desculpa, finalistas para o plano diretor.
Uhum. Ah, é importante falar que, assim, o World Trade Center não eram só as Torres Gêmeas.
Isso. É,
eram 7 prédios.
Era um complexo,
era um,
né,
complexo de 7 prédios. Os dois eram os mais altos. Uhum. E aí, quando eles caíram, eles arregaçaram tudo.
Saíram caindo em cima dos outros. Efeito dominó.
Efeito dominó, e aí meio que esse concurso não era para os prédios, era para o plano diretor, que era como vai ser a ocupação.
Isso.
Ah, e aqui vai ter um sei o quê, aqui vai ter, aqui é passagem, lá. Tipo assim, requalificação mesmo.
Era dobradinha Lúcio Oscar.
É, tipo,
versão Nova York.
Precisamos fazer um projeto de urbanismo.
Isso, exatamente. Aí, beleza. Finalistas: Foster and Partners, Estúdio Daniel Libeskind. Aí, esse escritório aqui, ó, Meyer, Eisenman, Guathmey e Hall, que é Richard Meyer, o Peter Eisenman, o Charles Guathmey e o Stephen Hall, que já tô com preguiça porque são New York 5, ou Team X, ou Dream Team.
Ai, mas o Peter Eisenman é tão bom, né?
Eu acho ele ótimo também.
Eu acho ele foda.
Eu acho ele ótimo também. É, Peterson Littenberg, que ele já era o consultor da LMDC, uhum, de pra construção, não sei o que, né? E aí o povo pegou e falou: ah, então, como você é nosso consultor, você vai direto pro final, pra, uhum, final dos projetos.
Ai, gente.
Como convidado. E Skidmore, Owens and Merrill. O Think Team, que era Shigeru Ban, Frederick Schwartz, Ken Smith e Rafael Vignoli. E United Architects. Anunciaram os finalistas. Aí passou umas semanas, o Skidmore, Owens and Merrill.
Som. Teste.
Dois.
Som.
O som retirou a proposta. Falou, tô saindo fora.
Ficou. Mas nem saiu o resultado direito. São só os finalistas. Oxi.
Eles já retiraram a proposta.
Jogou a toalha,
Jogou a toalha. E aí, um tempinho depois, o Silverstein Properties, Larry Silverstein,
que é quem ganhou a concessão.
Exatamente. Começou a encher o saco da LMDC, dizendo que ele que tinha que escolher, porque ele que era o dono.
O dono da porra toda.
É, tipo assim, então eu que escolho quem vai fazer projeto. E eu já escolhi.
E é o som.
Exatamente. Então, assim, conluio. Cambalacho?
Conversinha por baixo dos panos?
Fica aí, pra cada um decidir. Ficou nessa. Aí ele entrou num arranca-rabo com a LMDC. A LMDC pegou e falou: meu filho, a gente já fez o concurso. Você, por favor, fique no seu canto. E aí não aceitaram. E aí agora o som, que já tinha retirado a proposta,
não
perdeu
vai...
a chance.
Não vai mais participar.
Não vai mais participar. Beleza. E aí chegou no final, eles decidiram entre dois. Que era o Think, do Shigeru Ban, e o estúdio Daniel Libeskind. Beleza. Aí a comissão lá votou e resolveu que seria o ganhador seria o Think.
Entra a vinheta do BBB agora.
O Jorge Pataki, que é o governador, descobriu que um membro da comissão tinha combinado com todos os outros membros da comissão para votar pelo Think.
É quase coronelismo, né?
Ai, é assim, meu Deus.
Você vai votar no Think. Ah, e você? Ah, eu tava pensando em votar no Libeskind. Não, você vai votar no Think.
Ai. Ameaças aí, propinas,
dinheiros,
entendeu?
Interesses, coisas.
Aí, quando o governador descobriu, ele pegou e falou: véi, tô revogando essa... Lógico. Tô revogando a como é que fala? A decisão da comissão.
Não é válida.
Não é válida. E aí ganhou...
O Libeskind.
O Libeskind, exatamente.
O que é um pouco triste, porque parece que foi por eliminação. Foi o que sobrou, né?
E você sabe que eu vi uma entrevista com ele e ele fica assim: o povo decidiu. O povo de Nova York queria... Oh, meu amor.
O importante é acreditar, né? O importante
tudo
é acreditar.
Tudo pode ser, só basta acreditar.
E assim, é foda, porque o dentre esses que foram aí os 7 finalistas, talvez, na minha opinião, o Libeskind seja um dos melhores arquitetos mesmo desse grupo, assim. Mas eu não sei por que ele ficou por último, assim, porque eu acho... E assim, fora que ele já tem uma proximidade com lugar...
Com temas traumáticos.
Com temas traumáticos, né? Então, assim, a gente... O Libeskind tem lá o Museu Judaico, em Berlim. Ele tem outro
Memorial do Holocausto.
Então, assim, ele tá já sabendo como fazer a parada, né?
Pois é, eu não sei, parece que assim, porque eu não olhei os outros projetos também, mas o, na época que saíram os 7 finalistas, teve transmissão ao vivo, porque o negócio tava super... Mas eu imagino...
Super boa, sim.
É, eu imagino que o Norman Foster deve ter tido uma boa proposta também. Ele costuma... Ele já sabe funções complexas e grandes portos, né? Todos os aeroportos são dele, por exemplo. Aí tá. Na hora que foi, então, implementar o plano diretor do Libeskind, aí o Silverstein volta pra jogada e começa a querer cagar regra, né?
É, porque o projeto do Libeskind prevê... É, não um amontoado de prédios, né? Prevê um amontoado de prédio com uma praça interna, quase, né?
Exatamente.
Pegaram
um vaziozão, né?
É, pegaram esses prédios que foram derrubados e fizeram assim, ah, então esse terreno vai ser prédio, esse terreno vai ser prédio, não sei o quê. E falou, e aqui assim, esses dois grandes espaços onde ficavam as torres gêmeas, vai ser só um buiaco, assim, memorial. Aí o cara fala assim, eu preciso ganhar dinheiro.
Exatamente.
Eu preciso construir prédio aqui, eu preciso fazer dinheiro nesse terreno.
E aí o Libeskind falando, cara, mas como assim? Eu acabei de ganhar a proposta, esse aqui é meu plano diretor. E o cara não quer nem saber, o bolso não é seu. Então eu tô com um rombo do tamanho, você sabe, vidas não importam. E aí eles entraram num embate judicial, que eu amei também. Porque aí o negócio já virou caso de justiça. E ficou, assim, um tempão pra fazer uma concessão e adaptar uma coisa com a outra, nananana, até que eles fizeram uma troca com o Silverstein, que é tipo, deixa a bosta do memorial e você ganha o direito de construir 5 prédios em volta. E aí o que eu não sei é se é em volta, tipo, os prédios...
No bairro, assim?
No bairro ou no terreno. Uhum. Mas o negócio foi esse, no fim das contas ficou o memorial... E o Libeskind também perdeu o World Trade Center 1, né?
Aham. Uhum.
Que seria o, sei lá, o mais alto lá, que ele queria fazer com 1776 pés, porque é o ano da independência americana.
Preguiça, né?
É. Mas aí ele perdeu, e aí quem fez foi som. É. Que é horrendo.
Nossa, eu ia falar, nu! É difícil, né?
É muito feio. Vamos falar dos prédios.
Vou falar primeiro, então tem esse memorial, que aí tem, ó, tava lá no plano diretor. Quem fez o memorial foi o Michael Arad e Peter Walker.
Uhum.
É, se chama Reflecting Absence.
É, que é o... Ele ficou... Eu lembrava dele com o nome de Marco Zero, assim, né? Ficou assim um tempão e tal.
E aí nada mais é do que, assim, como se fossem dois buracos mesmo, onde ficavam...
Do tamanho da projeção do prédio,
exato, do tamanho,
né?
Da projeção do prédio. E aí é um buraco com que a água vai descendo ali, tipo...
Tem os nomes
Tem os nomes e tal. Tipo, memorial, bem cara de memorial mesmo, assim. E os dois meio que conformam a praça de onde fica o World Trade Center, né? Eles que meio que organizam o World Trade Center...
Que o Libeskind também falou que é porque ele queria transformar ali, assim, que ele pegou e falou, eu tô querendo que fazer essa praça cívica e tal. E aí o que é complicado é porque, assim, isso eu também acho que é um desdobramento. A gente falou da vigilância, mas um dos desdobramentos também que o nosso treteiro preferido, Hal Foster, fala, não confundir com Norman Foster, é que quando você mistura o cívico com o financeiro, por exemplo... O negócio começa a ficar um pouco nebuloso,
Gera
atrito. E aí o negócio é esse. Você tem ali uma praça cívica de memória de não sei o quê, mas totalmente vinculada com empreendimentos que são shoppings, hotéis, coisa de finanças, comércio.
Capitalismo.
Capitalismo total. Então, barreira aí fica um pouco o que vale mais, né? O que a gente tá querendo dizer quando a gente associa um negócio físico... Físico, cívico, com a esfera do capital.
Tipo assim, sobre o memorial em si, eu acho bonito porque é exatamente a falta do prédio que faz o memorial, né?
Certo.
Então, em vez de construírem, tipo, alguma coisa de novo, eu achei bonito, assim, de não vamos construir nada. É tipo assim, o que tava aqui não tem como de novo, sabe?
A gente não vai conseguir substituir.
E eu acho que se construísse alguma coisa em cima, ia ficar aquela cara de meio, tipo, fantasmas do passado, sabe? Tipo, aquela coisa assim de... Tentaram preencher um buraco.
Sim, eu também... Aqui, tipo... senhor Silverstein, entendeu? Vamos vendo, eu também, eu concordo.
Eu acho que tem uma questão de discurso, assim, né?
Sim, total.
E aí, o que, que acontece? Então, tem os outros prédios foram sendo construídos e o principal, que é o One, é do som e é horroroso.
Horroroso!
E é basicamente assim, é um prédio que ele tem uma base, que tem uma dimensão, uma projeção quadrada.
Uhum.
E aí, depois, quando ele sobe dessa base, cada face se transforma em um triângulo.
Uhum.
E aí, eles completam com outros triângulos pra formar o volume.
É,
e aí,
um lapidado, assim, um poliedro. Lapidado, poliedro.
Que aí são 8 triângulos. E aí, eu li que, na verdade, o que eles estavam querendo dizer era que cada face dessa representava uma face do World Trade Center. Eram 2 prédios quadrados, eram 8 faces.
Certo.
E aí, ele consegue transformar uma projeção quadrada em 8 faces que representariam os prédios que caíram.
É, os prédios que caíram foram eram antigos, isso, né? World Trade Center 1 e 2.
Isso.
Então, aí eu acho que por causa desse embate judicial aí, o cara pegou e falou, Son, você vai ter só... Ao invés de você ter duas coisas, agora você tem um. Então, você tem que juntar esses 2 prédios em um terreno só.
É.
Mas nosso resultado é horrendo.
Muito feio.
Muito feio. Todo de vidro também, vidro espelhado, assim, né? Ai.
Aquela cara de arquitetura universal, assim, do pior tipo possível, eu acho.
É, também acho.
Nossa, a entrada do prédio é meio feia, assim. porque tem essa base, aí tem, tipo, uns brises, como se fossem uns brises, assim, de vidro.
Nossa.
E aí tem uma marquise, assim, tipo, meio com...
Uns tirantes.
Com uns tirantes. E aí você entra lá, é tudo de mármore branco, assim, tipo, uma cara meio de...
Velho, a gente já tá vendo o quê? Que Son é escritório de arquiteto velho, americano, né?
É exato, assim, não tem...
Eu acho que eles têm bem a cara do Silverstein, então. Eu acho que eles combinam. O Silverstein é aquele bosta que fala umas coisas assim, tipo... Porque até hoje esse complexo não terminou de ser construído. Uhum. E o Silverstein está, assim, muito agoniado, porque não só ele tem uma concessão de 100 anos, mas ele mesmo já está ali com seus 70 e alguma coisa, então ele já está preocupado que ele não vai ver. E ele fica dando declaração na imprensa falando isso. Já tem tantos anos, eu não vou, eu vou morrer sem ver o negócio construído. É, vai.
Aí todo mundo assim, caguei.
É. tipo assim, cara, foi uma contingência, você assinou o contrato meses depois, o negócio caiu.
Problema seu, sim.
Problema seu, exatamente. E ele tá, tipo, nervosíssimo.
Pistola.
Assim. Nossa, velho, acho que deve ser o arquiteto mais azarado da face da Terra. É Minoru Yamazaki. Minoru Yamazaki fez as Torres Gêmeas.
Uhum.
O projeto é dele.
Que, inclusive, eu acho melhor do que o projeto esse novo.
Nossa, total.
Muito melhor.
Total. E aí, Minoru fez o World Trade Center, que sofreu um atentado em 2001. E o outro projeto dele, que é muito famoso, é um complexo habitacional que chama Preet Igoe. Oi, modernismo.
Oi.
Era esse conjunto habitacional moderno que foi feito nos anos 50. E aí ficou sendo sucateado porque não funcionava direito. Em 72 ele foi demolido. E aí não só isso, essa demolição é super, super famosa na história da arquitetura porque ela marca oficialmente o fim do modernismo.
Então o cara
Minoru
assim, conseguiu,
tá mal.
Né?
Minoru tá mal, eu acho que depois do World Trade Center, é isso.
Eu cancelava a carteirinha do carro.
Exatamente, fechou o escritório, falou, também não pega mais projeto.
O principal projeto foi demolido porque não funcionava e o outro derrubaram. Cara,
a gente tá rindo, mas é com respeito, Minoru.
E não, assim... Eu tô rindo porque, assim, eu seria essa pessoa azarada, sabe? Aconteceria esse tipo de coisa.
É bom lembrar,
comigo.
Quando a gente achar que a gente tá sendo azarado, lembre de Minoru Yamazaki, entendeu? E aí tem esse livro que chama O Arquiteto, do Rui Tavares, que é uma ficção em cima desses dois momentos na carreira dele. Eu tô super afim de ler, assim. É isso.
Então tá, então tem esse prédio horrorosão, que foi o Son que fez.
Sim.
É outro edifício.
Sim.
Um dos edifícios mais conhecidos aí da Gleba, do World Trade Center.
Ai, amei Gleba.
Nossa, é bom, né?
É Gleba. Bom.
É o Transportation Hub, que é o projeto do Calatrava.
Do Calatrava, Santiago.
Tem aquela cara de Calatrava.
De Calatrava.
Nem vou me explicar muito, assim, porque pega uma obra do Calatrava, imagina na sua cabeça, faz pequenas adaptações e joga em Nova York.
Um esqueleto de baleia. Esqueleto de baleia.
O de sempre.
Exatamente.
Eu não gosto muito da inserção dele no tecido urbano. Ele fica muito colado com um prédio.
É.
Ele fica quase encostando num prédio, assim. É meio... Eu não gosto da relação. Nunca fui, mas as fotos de dentro é bem bonito, assim.
As fotos, todas as fotos das coisas do Calatrava, eu acho que tem uma cara ótima.
Instagramável, né?
Instagramável total. Eu acho que é um negócio visualmente impactante. Sim. E tudo mais, mas o que a gente já sabe hoje também? Que o Calatrava é um cara que calcula pelas metades, que depois o prédio começa a dar infiltração, que tem vários problemas, blá, blá, blá. Tipo assim, é triste, porque uhum. é um negócio que era pra ser muito impressionante em termos construtivos,
uhum.
e agora já tá, enfim, dando errado, né?
É. No World Trade Center 3, uh-huh. é uma construção do Richard Rogers,
uh-huh.
que é como se fosse ele fazendo um fake dele mesmo do começo da produção dele, sabe? Então é aquela coisa assim, ah, Richard Rogers eu penso lá no
Pompidou.
No Pompidou, né? Então aquela coisa do high-tech, não sei o quê, estruturas aparentes.
Isso, caixona de vidro e estruturas por fora,
não
né?
Não sei o quê. Tipo assim. E aí esse prédio é tipo um prédio espelhado qualquer.
Sim.
Com uma treliça metálica colada, velho.
Exato.
Na fachada.
Aquilo não é. Aquilo não pode ser estrutura.
Não tem cara de estrutura, tem uma cara de. De ornamento, assim.
De ornamento,
quase.
Eu também acho. De. É, como é que fala? Tem cara de uma textura que fizeram de metalon soldado e depois só colaram na frente do prédio.
Uhum.
E outra, é isso. Cara, velho, é um arranha-céu muito genérico. Muito,
muito genérico.
Genérico.
Ah, e é ele que fica do lado do Transportation Hub do Calatrava.
Coladinho.
Assim, ó. 2 metros em encosta. E aí. E aí tem, velho, enfim, proporções esquisitas. É, essa treliça meio X, assim, na fachada, que parece que não faz nada.
Ai,
então parece uma caricatura dele mesmo, assim, do Richard Rogers. Eu achei horroroso o prédio.
Ele não é bonito mesmo. Não faz jus, assim. E olha que é isso. Eu gosto muito da linguagem do começo do Rogers. Já defendi antes. E esse é uma decepção.
É uma decepção.
Nossa senhora. E ele fez um outro também. Que eu acho que agora ele já tá ficando ruim, sabe? Porque ele fez um em Londres também, que é aquele Millennium Dome. Velho, o negócio é horrendo. Parece uma... Sabe uma torta de maçã americana? Uh-huh. Aquela bem tradicional, com uns palitos enfiados. É, tipo,
nossa.
Muito feio.
Tá perdendo a mão, né?
Tá perdendo a mão.
Aí tem o World Trade Center 4, que isso é, o projeto é Machen Associates, que é um dos mais bonitinhos, assim.
É, esse é bonitinho
ele,
mesmo.
Ele tem a mesma coisa, é uma projeção quadrada, mas aí chega em um determinado andar.
Muito alto, em um determinado
muito
andar.
Alto,
muito alto.
Lugar, eles transformam como se fosse... Eles continuam uma torre triangular,
isso.
Que é como se fosse metade da projeção.
Uhum.
E a outra fica meio como se fosse uma varanda.
Uma laje.
Uma laje.
É.
Como se fosse uma varanda ali. Eu acho que é o mais bonito de todos.
Porque
e
eu acho que ele é dos mais simples
e
também,
e apesar
né?
dele ser, tipo, essa linguagem espelhadora e tal, tudo mais, eu acho que ele ainda tem uma coisa de quando você olha de frente, tem uma... Tipo, um mind games, assim, por
sei,
conta desse...
Do volume,
do,
né?
Dos volumes, você não entende direito, eu acho um pouco mais bonito, assim.
E, assim, nas fotos, ele reflete a luz de um jeito interessante.
Uh-huh.
Então, ele fica, assim, todo branco. Então, é isso, dá um jogo volumétrico, eu acho, mais interessante do que o que tem em volta.
É. E aí, no World Trade Center 2, ainda não tá construído, mas é um
quem?
Projeto do
quem é
do
responsável?
Nosso.
Ai, quem nosso. É o responsável?
Big. Preguiça. São umas caixinhas empilhadas.
Você sabe o que eu acho que é?
Ah.
Que tem cara? Pegou o trabalho do colega, que já tá feito em Nova York, uhum. do New Museum.
Exato, do Sanaa.
Do Sanaa. E aí ele pegou e falou, ai, eles fizeram isso, é?
Vou fazer maior.
E melhor, só uhum. que ele acha que ele fez melhor. Só uhum. ficou maior mesmo.
É, no caso, parece.
Nossa, velho.
Então é isso, assim, cara, são essas caixinhas escalonadas. E elas são escalonadas todas pra um lado só.
É, o prédio vai tombando.
É, o prédio vai tombando pra um lado, assim. Sabe, ai. Tem uma...
É isso, Big, pelo amor de Deus. Cara, assim,
Que assim, essa linguagem dele de escalonar e tal, não sei o quê, eu não aguento mais. Todo
ele
projeto
faz,
dele,
né?
ele
umas
faz
fachadas
umas fachadas
inclinadas,
é. Escalonadas e tal, não sei o quê. E aí eu fico com preguiça. E quando eu olhei a foto, me bateu direto no New Museum. Aí eu falei assim, ai, velho, cópia do projeto que tá em Nova York?
É foda. E isso eu acho que é um problema da arquitetura internacional, assim. É porque todo mundo quer marcar o skyline.
Aham. Uhum.
E aí cada um fica inventando uma forma mais bizarra que a outra pra ficar marcando o skyline. Tipo assim, gente, por favor, entendeu? Assim, menos. Porque você começa a prejudicar um todo, começa a prejudicar a arquitetura pra ficar fazendo essas maluquices, que enfim.
Então é isso, assim, tipo, tem esses prédios E fora isso, tem um... Tipo assim, tem um memorial museu que é do...
Snoeta.
É. Aí, junto, tem o 911. Lady Gaga, oi? E é isso. Então, a gleba do World Trade Center vai funcionar esses quatro prédios e esses outros prédicos que é memorial, uhum. Tipo... Aí vai... O Libeskind tem um projeto de uma igreja ortodoxa que vai ser reconstruída lá também. Então, assim... O
Libeskind é de novo em temas religiosos.
Ele tá aí, né? Ele tá tentando sempre, né?
Eu acho que... Então, o impressionante... Isso é um pouco impressionante mesmo. É que é uma construção que foi relativamente rápida. Senhor Silvestrinho, que me desculpe. Uhum. Mas eu acho que tá faltando poucos prédios. Hoje falta, sei lá, completar esse do Big. Ou não sei se não começou. Começou a fundação. Mas a maioria dos prédios já tá refeita. Nas fotos, já é uma paisagem que tá assimilada 20 anos depois, né?
Sim, sim. É legal ver que, assim, eu acho que o propósito de reconstrução de imagem do World Trade Center tá funcionando.
Uhum.
Porque o novo World Trade Center, ele já é skyline de Nova York.
Exato.
Que a galera conhece.
Exatamente.
Então, assim, hoje, se você olha no skyline de Nova York, você fala, aquele ali é o World Trade Center.
É.